Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, tudo bem? Aqui é o professor Alcides, seja bem-vindo a mais um programa. Que bom que você está aqui conosco. Estamos falando sobre a Bíblia Sagrada, sobre Bibliologia, que é um curso que vai iniciar agora nesse sábado, né? Entre em contato conosco e você vai aprender bastante sobre a produção da Bíblia, né? Nessas aulas eu tenho falado alguma coisa, né? Alguns temas. Não é possível nos aprofundarmos, porque o tempo é pouco, né? Mas no nosso curso, sim, você vai ter muito material, né? Para entender realmente como a Palavra de Deus foi escrita e firmar mais a nossa fé na certeza de que Deus escreveu e preservou a sua palavra, né? Nós temos a palavra de Deus preservada, sim, traduzida em vários idiomas, né? Ah, falhas podem ter em uma palavra, uma coisa ou outra, isso é normal, mas é possível saber exatamente qual é a mensagem de Deus. É possível saber o que Deus quer que nós façamos. Não existe nenhum mortal nessa terra que pode dizer que não é capaz de saber o que Deus quer por conta dessa questão das traduções. Isso é impossível. A Bíblia foi traduzida para quase todas as línguas do mundo. Não foram todas, né? Mas em inúmeras, né? E pode ser lida e compreendida. E as pessoas sabem muito bem o que é que Deus quer que façamos. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz que seja batizado, né? Em qualquer idioma, a pessoa deve estar entendendo, né? E, bom, nesse ponto, às vezes, até é bom saber um pouco da raiz da palavra, né? Então, deixa eu falar uma coisa aqui para você. A língua grega, que foi escrita no Novo Testamento, você não precisa saber grego para você entender o Novo Testamento. Na sua própria língua portuguesa você vai entender. Mas, em alguns casos, ajuda a saber a raiz da palavra, sabe? Eu quero comentar aqui sobre, por exemplo, a palavra batismo. A palavra batismo, ela foi transformada em um ritual. Então, o que é batismo para muitas pessoas? É um ritual de onde a pessoa é, ou é, digamos assim, aspergido água sobre ela, ou ela é mergulhada nas águas, né? Então, batismo descreve um cerimonial de iniciação da pessoa na igreja através das águas. Mas na palavra grega é muito mais do que isso. Na palavra grega é imersão. A palavra batismo em grego significa imersão. Então, qualquer tradução que se preze deve transmitir essa ideia. Mas, infelizmente, usou-se a palavra batismo sem tradução. Não foi traduzido, né? Não foi traduzido. Então, isso, de certa forma, pode transmitir uma ideia errada. Se fosse traduzido mesmo, sabe como é que ficaria o texto? Vamos traduzir e vamos colocar no texto bíblico. Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Sendo traduzido, Jesus está dizendo: quem crê e for imerso será salvo. Lá em Mateus capítulo 28, Jesus diz: ide, né, Jesus vai dizer, prega o evangelho para todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dizendo: imergindo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pela palavra já está claro. Se você não for imerso, tenha certeza de uma coisa: você não foi batizado. Então, em alguns casos, como nesse, por exemplo, saber um pouco do significado da raiz da palavra ajuda, certo? Ajuda. Mas, no geral, a palavra em qualquer idioma, ela vai estar transmitindo a verdade de Deus com clareza, né? Com clareza. Então, ninguém vinha dizer que por conta de tradução não é possível saber a verdadeira revelação de Deus. É possível, sim. Nós citamos nas aulas anteriores sobre os livros apócrifos, né? Existe muita dúvida sobre isso. Que livros são esses, né? Existem livros a mais na Bíblia, né? Bem, existe na Bíblia Católica, né? Esses livros foram acrescentados pela Igreja no chamado Concílio de Trento, né? Séculos após a vida de Cristo e dos apóstolos e já na época posterior à Reforma, né? Foram acrescentados pela Igreja para poder defender certas práticas que ela tinha, porque esses livros tinham menção a isso, né? Oração pelos mortos, indulgência, purgatório, essas coisas, né? Que a Igreja defendia. Porque essas coisas não fazem parte do ensino da Bíblia, né? Mas estavam presentes nesses livros. Então, veja bem, esses livros, primeiramente, não foram escritos por profetas, certo? Esses livros não são inspirados por Deus. Por quê? Porque não foram escritos por profetas. Como podemos saber que não foram escritos por profetas? Porque tem lá o nome dos autores, né? E também porque foram escritos numa época que não havia profeta. Na época do chamado período intertestamentário. Para você entender bem o que é esse período, veja bem. Qual o último livro do Antigo Testamento? O profeta Malaquias. Por que o último? Porque depois Deus encerrou o seu, chamado profético. Não houve mais profetas. E o povo de Israel entendeu isso. Ninguém se meteu a ser profeta porque sabia que Deus não estava revelando. Então, a palavra de Deus no Antigo Testamento ficou completa. Então, nós temos um período de quase 400 anos até a chegada de João Batista, de Jesus e dos apóstolos. Então, nesse período, não houve profetas, mas houve judeus que escreveram várias obras. Essas obras, então, que contam histórias, tem algumas lendas que ninguém sabe nem se aconteceu, né? Essas histórias formaram livros que eram lidos pelos judeus como livro de sabedoria comum, mas não como livros inspirados por Deus. Mas por fazer menção a certas práticas, a Igreja Católica resolveu adicioná-los ao Antigo Testamento. E se você pegar uma Bíblia Católica, ela vem com esse livro, mas não são escritos por profetas. É só ler esses livros que você vai saber. Não tem nenhum profeta ali, né? Bem, e aí? Olha aí que não queira pegar a Bíblia e achar que esses livros são inspirados, né? Mas fora isso, é importante que se diga que a Igreja Católica ela não alterou nenhum livro sagrado da Escritura. Ela colocou esses livros, ela fez isso, mas ela não alterou nenhum livro sagrado, nem do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento. Então, todo o texto bíblico está preservado. Ela poderia ter feito isso, poderia sim, mas não fez. A prova disso é que muitas das suas práticas não estão escritas no Novo Testamento. Fala sobre o batismo de criança? Não. Fala sobre indulgência? Não. Fala sobre o celibato? Não. Fala sobre purgatório? Não. Por que não fala? Porque não, nunca foi escrito, nunca foi escrito pelos profetas, isso não é assunto bíblico, isso não é verdade, né? São lendas, foram criadas, tradições dos homens, que eles defendem, mas eles não tiveram essa petulância de fazer isso. Então, a Igreja não fez isso, certo? Ela não fez isso. Agora, quanto a esses livros a mais, é um grande erro, não poderia ter feito. Então, observe sua Bíblia, se tem esses livros, saiba fazer a distinção. Que livros são esses? Primeiro e segundo Macabeus, livro de Judite, livro de Tobias, livro de Baruque, livro de Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes, o livro de Eclesiastes de Salomão, sim, é inspirado, mas é o livro de Eclesiástico. E também tem adições no livro de Daniel, né? O livro de Daniel termina no capítulo 12, correto? Mas na Bíblia Católica vai ter mais dois capítulos, 13 e 14, que são adições também que foram feitas. Então, essa obra aí não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Isso não é inspirado, certo? A inspirado é realmente o que nós temos, né? São 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, essa é uma nota sobre o que quer dizer a palavra apócrifo. Vem de espúrio, é escondido, oculto, né? Quer dizer isso, entendeu? É alguma coisa oculta, ninguém sabe se é verdade ou não é, entendeu? Então, por isso que se usa esse termo, esse nome. Outra coisa que vamos falar também é sobre o cânon. O que é o cânon do Antigo Testamento? O que é o cânon do Novo Testamento? É a definição de quais são realmente os livros inspirados por Deus e quais não são. O povo de Deus sempre produziu muitas obras, tanto na época do Antigo Testamento como na época do Novo. Os livros apócrifos, por exemplo, foram obras produzidas pelo povo de Israel, mas eles sabiam que não eram inspirados. Tanto é que se você pegar uma Bíblia hoje em Israel de um judeu, se você pegar um judeu e disser, me mostre a sua Bíblia, vai pegar a Bíblia em hebraico, porque eles usam a Bíblia em hebraico, você vai ver que esses livros não estão lá, porque eles sabem que não são inspirados, né? Então, o povo de Israel, eles souberam distinguir quais eram os livros realmente que eram inspirados por Deus. Esses livros sempre foram guardados durante muitos séculos. Então, não pense que as reuniões do povo de Deus, da igreja, foi que determinou quais eram os livros sagrados. O povo de Deus já tinha isso por certo. Eles apenas definiram por padrão. Mas era algo que o povo de Deus já usava. Por exemplo, vamos falar aqui do livro do Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento são 27. Mas tinha muitos outros escritos. Clemente escreveu cartas, né? Nós temos o Didaquê, que foi uma obra produzida, o Pastor de Hermas, outra obra produzida, que era usada pelos cristãos, pelas igrejas, né? E claro que houve, de repente, um pensamento, será que esse livro é tão bom falar de Deus? Será que esse livro é inspirado, deve fazer parte? Mas sabe quais os critérios que a igreja usava para distinguir qual realmente era um livro de segurança inspirado por Deus e qual não era? A primeira coisa era o vínculo com os apóstolos. A primeira coisa é, esse livro foi escrito por um apóstolo? Esse era o primeiro ponto. Então, os primeiros livros que foram assegurados como escritura inspirada por Deus foram os livros que foram escritos pelos apóstolos. Isso não deixou dúvida nenhuma. O próprio Cristo deu autoridade e poder para eles. Mas nós, nos livros do Novo Testamento, nós temos também livros que são escritos por profetas. Por exemplo, Marcos, Lucas, o próprio Judas, Tiago, né? Não são apóstolos. Então, qual foi o padrão que a igreja utilizou para entender que um livro ele era inspirado? Se não, não foi escrito por um apóstolo, bem, tinha que ser um profeta que estava em comunhão com os apóstolos. Isso era fundamental, certo? Esse profeta que escreveu esse livro, ele estava em comunhão com os apóstolos? Se a resposta é sim, esse era um fator determinante. Além, claro, do próprio conteúdo, né? Se realmente tem autoridade, se fala com a autoridade de Deus, né? Então, tudo isso aí era preponderante, era decisivo para que esse livro fosse aceito. O próximo passo é a sua aceitação pelas igrejas, né? Esse livro tinha aceitação nas igrejas, ele circulou entre as igrejas, era lido pelas igrejas. Então, tudo isso aí, todo esse processo estava acontecendo. Então, praticamente, a igreja sabia distinguir os livros inspirados. Claro que houve dúvidas sobre algum outro livro, isso é natural, mas, finalmente, já no final do primeiro século, tem a certeza de que já se sabia dos 27 livros do Novo Testamento. Existem pessoas que dizem, mas foi no concílio de lá de Nicéia, não sei quando, que a igreja se reuniu, foi que definiu, a igreja que escolheu, nada disso, nada disso. Por exemplo, o próprio Atanásio, que é chamado, que foi quem fez uma lista dos 27 livros, não quer dizer que foi ele que disse, esses são livros inspirados, ele apenas confirmou. Então, entenda que o cânon, ela não é uma determinação, ela é uma descoberta de algo que já existia, entende? Então, não foram os concílios, não foi nenhum papa, não foi nenhuma reunião, não foi nenhuma igreja específica que definiu quais eram os livros inspirados. Foi a própria aceitação nas igrejas, circulação entre o povo de Deus, isso tanto no Antigo Testamento do povo de Israel, como também isso no Novo Testamento em relação às igrejas. Então, simplesmente a aceitação das igrejas desses livros definiram que esses livros eram realmente inspirados. O que homens fizeram mais tarde nas suas reuniões foi apenas confirmar aquilo que já era. Vamos dar um exemplo aqui. Entenda o cânon, ou seja, o conjunto sagrado de livros inspirados do Novo Testamento, entenda como uma estrada, certo? Imagine uma estrada. O que essas reuniões, decisões, isso são as placas, certo? Veja bem, a placa, ela não produz a estrada. Ela apenas mostra a direção, mas a estrada já está lá, ok? A mesma coisa, essas reuniões, concílios, de definir os livros, servia apenas para definir e mostrar realmente que esses livros eram os aceitos. Mas isso era feito porque esses livros já estavam tendo aceitação nas igrejas. Outro exemplo. Existe uma água que corre, um ribeiro de água, certo? Então alguém vai fazer uma encanação e vai colocar água para essa água ser desviada para sua casa, certo? Muito bem. Esse cano que foi colocado, essa encanação, estou falando em encanação aqui, ela apenas conduz a água, ela não cria água, entende? A água já existe. Ela apenas mostra, dá a direção para que a água deve correr. Então, a mesma coisa, os grandes concílios das igrejas não criaram o cano do Novo Testamento, eles apenas definiram o que já estava acontecendo, para servir como regra e padrão. Até porque havia pessoas que queriam colocar livros que não eram, entende? Muito tempo na história da igreja houve falsos profetas, houve divisões, né, heresias que queriam colocar livros que não eram inspirados. E isso podia confundir o povo de Deus e algumas igrejas, dizer, olha, aquele livro ali também é inspirado. Então, para que isso não ocorresse, muitos homens de Deus deixaram bem claro quais eram os livros realmente que faziam parte para defender contra heresias. Então, falando sobre o cano do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tenho a certeza de que não foi nenhum homem, não foi nenhum concílio, não foi nenhuma igreja específica que definiu quais eram os livros inspirados. Simplesmente, a sua aceitação e circulação entre o povo de Deus já deixava isso claro. Deus deu, através do Espírito Santo, sabedoria à sua igreja para que ela soubesse discernir quais eram realmente os livros. E hoje você tem a sua Bíblia, tenha certeza. Todos os livros que estão aí são realmente porque deveriam estar. E o que não está aí é porque não era para estar. Não existe nada perdido para ser encontrado. A palavra de Deus está completa, perfeita e é útil para a nossa educação na justiça. Que o Senhor te guarde nessas verdades. Aqui terminamos com o prazer de ter estado com vocês essa semana. Continue conosco, estude a Bíblia conosco, entre em contato com o Seminário Ebenezer. Que a palavra de Deus seja luz para os nossos caminhos. Glória ao Senhor Jesus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269.